Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha medidas do governo relacionadas à pandemia discute investimento em pesquisa científica. Senado pode votar nesta semana a PEC que torna o Fundeb permanente. Nelsinho Trage defende acordo comercial entre o Mercosul e o Líbano. Boa noite. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia debateu nesta segunda-feira como estão os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. A sessão remota teve a participação de dirigentes e ex-dirigentes da Academia Brasileira de Ciências, FINEP, FAPESP e SBPC. Repórter Bruno Lourenço.
Os cientistas destacaram que no mundo desenvolvido, os investimentos em ciência e tecnologia são sempre bem-vindos, porque trazem retorno econômico e na qualidade de vida. Glauco Arbix, ex-presidente da financiadora de estudos e projetos, disse ainda que, apesar de duramente criticadas, as instituições de pesquisa brasileiras dão mostra de vitalidade e esperança.
Essa é a inadequação de um país que critica violentamente, pelo menos uma parte do país, as suas autoridades, inclusive autoridades super importantes, a base da universidade e dos pesquisadores, e, ao mesmo tempo, coloca as suas esperanças na mão da ciência, todo mundo esperando uma vacina salvadora.
Os cientistas reclamaram bastante do contingenciamento de verbas para pesquisas. Elisiane Gama, senadora do Cidadania do Maranhão, fez coro às queixas.
Nós tivemos aí congelamento de recursos, inclusive recursos bilionários, algo em torno de 30 bilhões de reais. Tivemos também contingenciamento orçamentário. Tivemos uma queda significativa de recursos de 2019 em relação a 2018 e agora em 2020. A preocupação também ainda é muito relevante.
Elisiane lembrou que o Senado aprovou o projeto de lei que proíbe a retenção de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
E os senadores deverão votar nesta semana a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. Pelo texto, o fundo contará com investimentos maiores do governo federal. Ainda está prevista uma sessão do Congresso Nacional para apreciação de 19 vetos. Repórter Érica Christian.
Na sessão desta terça-feira, o plenário deverá votar 4 projetos. Um deles altera diversos pontos do Código Brasileiro de Trânsito, a exemplo do aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, que será de 10 anos. Na quarta-feira, os senadores vão apreciar 19 vetos, boa parte relacionada ao novo coronavírus. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu o uso obrigatório de máscaras. Na quinta-feira, os senadores deverão votar a proposta que vai tornar permanente o Fundeb. O relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, destacou que a proposta vai aumentar os repasses da União.
Da creche até o ensino médio, profissionalização, jovens e adultos, passando pelo ensino fundamental, pela pré-escola, é o que o Brasil precisa em termos de ficar um país desenvolvido e justo.
Senadores e deputados também devem votar a liberação de crédito para o Executivo, Judiciário e Ministério Público da União.
As contas da União devem fechar o ano com um rombo estimado em 877 bilhões de reais, como resultado do impacto da pandemia do coronavírus. Especialistas e senadores estudam como diminuir o déficit sem deixar de lado auxílios e programas de distribuição de renda. Repórter Roberto Fragoso.
Desde abril, resultados negativos começaram a acumular e devem se estender pelo menos até o fim do estado de calamidade pública, somando um déficit de 877,8 bilhões de reais, cerca de 12,7% do produto interno bruto, nas contas da instituição fiscal independente. Os gastos com o combate à pandemia podem aumentar no caso da prorrogação de algumas ações, como o auxílio emergencial de R$ 600. A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica estuda unificar essa verba com diversos outros programas de distribuição de renda, explica o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Para poder desenhar um formato sustentável fiscalmente de auxílio, a gente vê com muita clareza que é possível, sim, é necessário reformular programas já existentes, mas também redirecionar verbas de outras fontes.
Em debate na IFE, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, apontou que o mais importante é que as soluções sejam debatidas já dentro da votação do orçamento de 2021.
O governo já tem que dar sinais. Esses sinais hoje incluem, provavelmente, passar a PEC emergencial, passar uma reforma administrativa, tratar das questões tributárias para colocar o país de volta nos trilhos da responsabilidade fiscal que hoje, a meu ver, estão nos fazendo muita falta.
E ao avaliar a situação econômica por causa da pandemia, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que a recessão que afeta todos os brasileiros está apenas no início e a tendência é de que ela se agrave ainda mais nos próximos meses devido às previsões já apontadas pela equipe econômica e pelo mercado financeiro. Segundo o senador, o cenário obrigou o governo a gastar mais, ao mesmo tempo em que viu a arrecadação diminuir por causa das medidas de combate ao coronavírus, como o fechamento do comércio e a paralisação de atividades.
O aumento do déficit primário é visto como preocupação pelo governo, mas, na minha opinião, considerando a pandemia e a crise econômica, é muito melhor ter um déficit primário alto e proteger as pessoas e a economia do que priorizar apenas o pagamento da dívida pública, ou seja, pagar juros aos bancos, como tem sido a prioridade do governo.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, defendeu uma reforma tributária que torne o sistema brasileiro mais moderno, simplificado e igualitário. Para ele, o excesso de normas atrapalha o desempenho das empresas que geram emprego e inibe os investimentos. Também o trabalhador acaba prejudicado por causa disso, lembrou Dário Berger, ao afirmar que os serviços públicos ofertados custam caro para a sociedade e são de qualidade questionável. O senador ainda classificou de tímida a proposta de reforma tributária encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. O projeto prevê a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços, com alíquota única de 12%. Esse tributo vai substituir a cobrança do PIS/PASEP e da COFINS.
Mas é um primeiro passo dessa ampla reforma que o país precisa para eliminar essa carga tributária absurda que atinge os mais pobres e dificulta a vida do empreendedor brasileiro. Um dos pilares dessa reforma deve ser algo básico. Quem ganha mais, paga mais imposto. Quem ganha menos, paga menos.
Os estados e o Distrito Federal agora têm prazo definido para usar os recursos no valor total de 3 bilhões de reais em ações de apoio a artistas durante a pandemia. A regulamentação dos repasses para o setor cultural foi sancionada na última semana. Repórter Raquel Teixeira.
Se o dinheiro não for destinado ao pagamento da renda emergencial dos trabalhadores da área artística e à manutenção de espaços culturais no prazo de 120 dias, contados da data do repasse dos recursos, os estados e o Distrito Federal terão que devolver os valores para a União. Já os municípios devem utilizar a verba em até 60 dias, ou ela será automaticamente revertida aos fundos estaduais de cultura. O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, que foi relator da regulamentação em plenário, afirmou que as consequências da crise sanitária para as artes são ainda indeterminadas, já que não se pode nem vislumbrar o retorno dessas atividades que geram aglomeração de público.
Entre tantos e tantos setores que ficaram sob consequências extremamente deletérias, um destes, o setor da cultura, foi um dos que mais padeceu.
A lei de apoio ao setor cultural foi chamada de Aldir Blanc em homenagem ao escritor e compositor carioca que morreu vítima da Covid-19 no mês de maio.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trajde, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Líbano. O assunto foi tratado pela comitiva brasileira que levou doações às vítimas de explosão ocorrida em Beirute, no início do mês. Repórter Pedro Pince.
A comitiva nacional, chefiada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, se reuniu com o presidente libanês Michel Aoun e com o primeiro-ministro interino Hassan Diab. O senador disse que a principal pauta apresentada pelo governo do Líbano é fechar o mais rápido possível um acordo com o Mercosul.
Eu já tinha trazido esse assunto para o ministro Ernesto e vou levar de novo essa solicitação feita pelas autoridades libanesas e na primeira oportunidade que eu estiver com o presidente Bolsonaro, vou reportar a ele sobre essa questão também.
Nelsinho Trajde falou também sobre a atual situação política do Líbano.
Observamos que esse pessoal da sociedade libanesa que está se organizando realmente querem derrubar o governo. Não estão sentindo confiança e credibilidade no governo que lá está.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.